No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018. No Jornal da CUT de hoje.
Lei de cotas para trabalhadores com deficiência ainda é ignorada por maioria das empresas. Luta pela educação de qualidade. Trabalhadores da categoria farão conferência em Belo Horizonte. Ações de fiscalização recuperam mais de 4 bilhões de reais para o FGTS. Defesa de Lula aponta omissões e contradições no processo que envolve o triplex no Guarujá e entra com recurso no TRF4.
Agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br.
Os trabalhadores em educação de todo o país se mobilizaram contra a reforma da Previdência no dia 19 de fevereiro e ajudaram a barrar a proposta de Temer que ameaça o direito à aposentadoria. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo, o movimento foi vitorioso. Na avaliação do dirigente, a vitória é importante, mas os trabalhadores precisam continuar mobilizados.
Mobilização em todo o país e vitoriosa, conquistando, né, esse anúncio da suspensão da votação, embora utilizem a desculpa que foi a intervenção lá no Rio de Janeiro que impediu. Mas, na verdade, eles não têm votos, né, suficientes para aprovar essa medida no Congresso Nacional. Temos que estar alertas o tempo todo, até porque o governo anunciou a suspensão da tramitação da reforma da Previdência, mas vai enviar um pacote, né, com medidas que são graves também para o país. A exemplo da privatização da Eletrobras, que está colocado na pauta, o fim de um fundo social que está previsto, que já existe também, eles querem pôr fim. Então, são medidas, né, trágicas assim, para o país, que vai em consonância ao golpe que eles implementaram. Ou seja, querem manter essas medidas para, de fato, entregar o país ao capital estrangeiro.
Os educadores também estão promovendo conferências populares da educação em todo o país, que vão resultar na Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, vai falar sobre esse processo, qual a importância dessa conferência para os rumos da luta pela educação no Brasil.
Nós, né, da educação básica, superior e profissional, ligada aos movimentos educacionais, criamos o espaço do Fórum Nacional Popular de Educação e esse fórum está mobilizando o país com a CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação. Nós já tivemos, né, quase um pouco mais de 2 mil municípios envolvidos realizando as atividades. Vamos iniciar agora, dia 9 de março, as etapas estaduais, que seguem até o dia 16 de abril. Nós estamos com 25 estados, né, mobilizados, 24 estados, mais o Distrito Federal, mobilizados e com datas marcadas para realizar essa etapa estadual. E a Conferência, né, Popular de Educação, ela é autofinanciada, mas recebe apoio também de governos interessados em apoiar e democratizar, né, a discussão sobre as políticas educacionais. Nesse sentido, recebemos o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, e apresentou um local adequado, que é o Expo Minas, para que realize todas as atividades com mais de 15 mil pessoas, mas para ser esse local foi preciso alterar a data. Então, a conferência que estava marcada para 26 a 28 de abril foi alterada para 24 a 26 de maio. Então, também teremos mais tempo para fazer um processo de mobilização mais intenso. Agora, em março, para o Fórum Social Mundial em Salvador. Depois temos um fôlego aí para que durante o mês de abril e primeira quinzena de maio possamos mobilizar para a CONAP de 24 a 26 de maio. E esse debate que vamos levar para dentro da direção da CNTE é que a marcha em defesa da educação pública aconteça no dia 24 de maio para poder a gente fortalecer a ação da CONAP.
Mundo do Trabalho.
Agora no Jornal da CUT nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, ou seja, quase 25% da população. Os dados são do censo do IBGE de 2010. Mas apesar disso, e de existir uma lei de cotas, a Lei 821 de 1991, portanto com 27 anos, Essa lei prevê a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados pelo Regime Geral de Previdência Social. Empresas ainda insistem em tentar burlar a legislação. Alguns casos chegam à justiça e empresas são condenadas pelo não cumprimento da lei. Uma dessas empresas é a construtora Fontanive, limitada, no Paraná. Ela foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar R$50 mil de indenização por danos morais coletivos por discriminação contra trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. A construtora se defendeu, alegando que não conseguiu cumprir a lei porque faltam pessoas com deficiência no mercado de trabalho. José Roberto Santana da Silva é um dos coordenadores do Coletivo Nacional de Trabalhadores com Deficiência da CUT. Ele deixa claro, a empresa não cumpriu a lei e ainda mentiu para se defender.
E ainda explica que é uma desculpa comum entre as empresas. Para ele, dos empresários, o que falta é sensibilidade e o que sobra é preconceito. As pessoas com deficiência também são formadas, mestres e pós-graduadas, portanto aptas a se candidatarem para inúmeras funções. A legislação estabelece que se a empresa tem entre 100 e 200 funcionários, deve destinar 2% das vagas a esses trabalhadores. O percentual pode chegar a um máximo de 5% caso a empresa tenha mais de 1.001 funcionários. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, no Brasil, nenhum 1% das contratações são de pessoas com deficiência. E o problema vai além. A secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Uehara, relata que, além da dificuldade de contratação, empresas não oferecem acessibilidade. As cidades não oferecem transporte acessível de qualidade e falta ensino profissionalizante inclusivo. A lei diz que as cotas valem para contratações diretas, ou seja, se a empresa tem entre 100 e 200 contratados diretos, tem que cumprir. Mas ela pode terceirizar a mão de obra e isso, conforme alerta Jandira Uehara, dificulta as denúncias contra quem não cumpre a cota. A CUT atua junto aos órgãos competentes, cobrando a fiscalização de todas as formas de violação e de precarização da força de trabalho das pessoas com deficiência. Também organizando esses trabalhadores por entender que essas lutas são parte de uma luta mais ampla por direitos humanos, para que a sociedade seja mais justa, igualitária e inclusiva.
Procurada pelo portal da CUT, a construtora Fontanive disse que já cumpre a lei de cotas para trabalhadores com deficiência, no entanto, não divulgou nem o número de contratados e nem o número total de trabalhadores e trabalhadoras na empresa. O processo tramitou no Ministério Público do Paraná, no Ministério Público do Trabalho do Paraná, que só vai se manifestar caso a empresa volte a entrar com recursos. A causa do trabalhador é considerada uma vitória da classe.
Jornal da CUT.
As ações de fiscalização em empresas que não recolheram FGTS de seus trabalhadores resultaram na recuperação de mais de R$4 bilhões para o Fundo de Garantia em todo o Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. A liderança do ranking desses devedores por estado é a seguinte: empresários de São Paulo deviam R$ 692 milhões, Rio de Janeiro, R$ 485 milhões, Minas Gerais, R$ 199 milhões e Rio Grande do Sul, R$ 192 milhões. O total em todo o país é de 50.596 estabelecimentos fiscalizados. O maior número de autuações foi no setor do comércio, 19.497 notificações de débito.
Notícias.
Na terça-feira, a defesa de Lula entrou com um recurso contra a decisão do TRF4 de Porto Alegre, da oitava turma, né, do TRF4 de Porto Alegre, que confirmou a condenação do ex-presidente no caso do triplex no Guarujá e ainda aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. O julgamento no TRF4 foi realizado no dia 24 de janeiro. Mas esse recurso é chamado de embargos de declaração. Isso significa que a defesa está pedindo explicações aos desembargadores sobre as contradições, obscuridades e omissões na decisão. Em geral, isso não costuma alterar o resultado da condenação. Se os embargos forem rejeitados antes de o STF decidir se é constitucional ou não a prisão em segunda instância, Lula pode ter a prisão decretada pela Justiça Federal. O TRF4 informou que não tem prazo para o julgamento do recurso. Juristas consultados pela CUT disseram que, normalmente, esse julgamento ocorreria no final de maio, início de junho, mas, no caso de Lula, o julgamento pode ocorrer no fim de março ou no início de abril. A jurista Tânia Mandarino explica que, em um rito normal do judiciário, um processo criminal que trata da liberdade de um cidadão, os desembargadores costumam demorar mais na análise dos recursos. E não é o caso da ação contra Lula. Para ela, neste caso, o que vai determinar, na verdade, a velocidade vai ser o espetáculo jurídico-político-midiático que eles podem querer oferecer com a prisão de Lula. O que pode acontecer, segundo a jurista? Moro pode se antecipar e decretar a prisão de Lula caso tema que o Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucional a prisão em segunda instância. Ou os desembargadores da oitava turma podem se apressar e julgar rapidamente o recurso, lendo 175 páginas em apenas algumas horas, como fizeram quando a sentença de Moro condenando Lula a 9 anos e meio de prisão chegou no TRF4. Os advogados apontaram 38 omissões em relação a elementos que constam no processo, 16 contradições com os próprios termos do acórdão e 5 obscuridades, ou seja, aspectos da decisão que revelam dificuldade de compreensão.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Para mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, acesse cut.org.br. No portal da CUT você pode, inclusive, ouvir essa edição do jornal a hora que você quiser. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!